Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. Naquela idade gosta de saber tudo. Quis ver o que ele estava fazendo acordado até tão tarde e pus-me a espiar pela fresta da porta. O corpo me tremia que nem linha d'anzol, quando o peixe fisga. Ele, o moço, estava assando o peixe. E depois comeu sem farinha, sem nada. Bebeu água só. Vai por fim, lava as mãos e começa a escrever num livro que estava na caixinha.
Que caixinha?
Me perguntei, interrompendo o velho.
A caixinha de foia, retrucou surpreso da pergunta.
Ora, onde estava eu com a cabeça? Cuidava que já linha dilo.
Nel, era uma caixa, assim por este tamanho.
Também ele não tinha mais traste senão aquele.
Eu tive tão dó.
Apanhei o dinheiro, apanhei com na outra noite, mas foi para comprar farinha. Trouxe as escondidas do pai, que ralhava-me se soubesse. Não sei como foi, mas no cabo de uma semana eu estava tão amigo dele que levávamos a conversar toda a noite de enfiada. E assim perto um do outro. Tudo o que precisava era eu 146 alfarrábios o comprava. A ele não vendiam, tinham medo do dinheiro. E o coitado antes queria vê-la para estar escrevendo que o bocado para comer. Como são as coisas? Já entrava pela casa dentro, sem pinga de medo. Queria-lhe bem ali, que bem ali me queria. Um dia perguntei como se chamava. Sabe que respondeu. Não tenho nome. Todos me chamam leproso. Mas seu nome de baulismo?
Era Tusco.
Outra vez por meus pecados, disse. Porque passa todo o santo dia e mais a noite a escrever. E tu faz mal. Que olhos que me deitou ainda lembro. Estes livros são a minha alma. O que tu vês em mim, Tônico, são os ossos que a lepra vai roendo. Crozes e tive um medo. Das falas e dos olhos com que me olhou. E foi guardando os livros e desatou num pranto, que parecia um menino a chorar. Por esse tempo a gente de Olinda já andava alvoroçada com a estada do moço na casa velha. A alma do Lázaro 147 diziam, que falso testemunho, que ela andava empeslando a cidade. O reboliço foi crescendo, e um bando saiu a grilar pelas ruas, e foi e requereu ao juiz do povo que posesse o leproso para fora, se não haviam de mandar procurador a El-Rei. Dois dias, com tanto mar e vento que fez, o pai não saiu. Fiquei banzando com a ideia que o pobre moço não linha quem lhe comprasse a comida. De noite me veio um sonho, e me acordei soluçando.
De tens, Tônico?
De que choras? Perguntou minha mãe. Ele não tem que comer um. Isto me saiu sem querer, quando ainda estava tonto do sono.
E, vi-lhe que era sonho e calalei a boca, porém não preguei mais óleo.
Logo na outra noite, enquanto o pai descansava, corri ao quarto do moço, a porta eslava cerrada, mas havia luz dentro. Ele estava sentado junto da mesa com a testa encostada na caixa onde guardava os livros. A vela ia se acabando. Pensei que estava chorando 148 alfarrábios, como às vezes tomava, e levantei a cabeça dele com pena. Santo nome de Jesus, e soltei um grito. Estava morto e tinha morrido de fome. Quando foram à casa velha para deilau, fora só acharam o corpo que enterraram na praia. A gente da cidade ficou descansada. Mas eu quem via que podia dormir, era um sonho atrás do outro. Então, mesmo ordado, eslava vendo a cada passo aquele vulto de preto com seu rosto triste. Ele que me aparecia tão a miúdo, linha coisa que me pedir. O que era? Pus-me a parafusar. Vai senão quando a minha lembrou aquele dito dos livros, são a mim calma. E não era outra coisa. Por corpo que saí da terra, é que a alma andava penando por este mundo. Queria enterrar-se a carracha para seu repouso e descanso dele. Porém, ao entrar mais na casa, quem viu? A só de me lembrar, os cabelos espetavam, e corria-me pelas costas um suor tão frio. Foi Deus que as paredes de fora caíram, e então um domingo, depois da missa, com os outros rapazes que andavam brincando na praia, a alma uma zero lasro 149 fomos e me puxamos a carracha, com uma vara cavou-se um buraco e enterrou-se. Perguntei eu com ansiedade. O por fará dessa parede em que o senhor está encostado? Não, meu pai tinha se deitado mais longe, e eu depois daquela noite não me animava a sair de perto dele. Quando acabei de enterrar a caixa, pareceu que me tirava um peso do coração. Ele ainda me apareceu uma vez. Foi para agradecer. Depois não voltou. Deus tem a sua alma. A alma do Lázaro de 150 e um 40 velho tinha acabado a sua historia, que eu ouvira com uma atenção religiosa.
Por isso que citando me alembrei dele. Foi ele mesmo assim todo vestido de preto, que me apareceu pela primeira vez. Não escutava mais o pescador, estava cheio da ideia de possuir os manuscritos que se me faziam palpitar, como se fossem um tesouro. E eram realmente um tesouro para mim. Diga capaz de acerlar com o lugar em que enterrou a caixa. Cucamioio, pelos fechados. Os anos que foram, já abiarra muita coisa, mas aqueles tempos de menino, parece que estão voltando. Pois venha mostrar-me. O velho ergueu-se. Saímos do convento e beiramos a parede que olhou ao mar. Depois de alguns passos, ele parou. 152 alfarrábios. Por que é que o senhor quer saber? Hesitei. Adivinhava o escrúpulo do velho. Por simples curiosidade. E aqui o disse ele abaixando a mão. Acerto. Estou vendo. E o pescador ajoelhou-se e fez uma oração. Compreendi que ele respeitava aquela cova como se fosse realmente uma sepultura. Não perturbei o seu recolhimento. E esperei que terminasse. Empreste-me o seu remo. Para quê? Perguntou-me estremecendo. Para desenterrar a caixa.
Senhor!
Pensa que os livros são realmente a sua alma? Ele disse. Mas Deus não quer que a alma fique na terra como o corpo, ela deve voltar ao céu. Eu que desejo fazer? O velho abanou a cabeça. Ouça, se a alma desse moço está nos livros, para que ela volte ao céu é preciso que entrem outras almas vivas. Aquilo que ele escreveu deve ser lido. A alma do Lázaro 153, foi-me preciso aquietar a crença do velho que era muito profunda, para ser abalada. Procurei tirar dela argumento que convém. Cessem de que não entrava nas minhas intenções cometer ora sacrilégio. O pescador reflectiu. Mas se isso é verdade, por que razão ele me pediu que enterrasse a caixa? Tive uma inspiração.
Quero eu, respondi.
Ninguém se animaria ao carno que lhe receia com receio da moléstia. Os livros ficariam perdidos. Por isso pediu-lhe que os enterrasse. Mais tarde devia alguém achar. Há de seres logo calcávamos 3 palmos. Creio que se abrisse o túmulo de um ente que me fosse caro, não sentiria as emoções que passei naquele momento. O pesador, na ingenuidade de sua crença, tinha razão. Era a alma de um homem, talvez de um poeta, que estava ali sepultada. A chuva, que caíra cantas aros amolecer o terreno e facilitar o trabalho. Depois de 1/4 de hora de escavação, o pescador cheirou do chão uma caixa de folha, que teria 2 palmos e 154 e 4 alfarrábios de comprimento sobre 1,5 de largo, e já inteiramente oxidada. Despedi-me do velho, a quem fiz aceitar a muito custo a pequena esportula porta que vão às magras economias do estudante, e carregado com o meu tesouro recolhi-me. Ao despedir-me, o meu companheiro pediu-me um favor. Quando o senhor abrir a caixa, se pudesse ser... Olhe, não há receio. Eu queria saber bem o que ele escreveu. Talvez não entenda. Fique descansado. Ensinei-lhe a minha casa, onde ele foi muitas vezes, e onde passou horas e horas a escolar a leitura que eu lhe fazia de alguns trechos dos livros. Chegando a casa, não dorme. Eram 4 horas da madrugada e não tinha sono. Abalhou antes arrombei a caixa e achei dentro 3 volumes em folho. Cobertos de pergaminho, uma pequena mecha de cabelos grisalhos, uma flor seca que desfez-se em pó quando a toquei, e uma bolsa com algumas moedas de cobre. Dos volumes em folho, 2 escritos de prio afim com uma letra grossa e tremula. Com a alma do Lázaro 155, tinham alguns episódios da guerra holandesa e da crônica dos tempos colonias. O seu autor lhes dera o título singelo de Histórias que me contou minha mãe. 3º volume era um diário, escrito com pequenas interrupções. Não tinha título, nem fora concluído. Estavam todos em todo tal estado que me foi preciso copiá-los à pressa, e assim mesmo em muitos lugares as letras com a umidade tinham se apagado de modo que só pelo sentido pude adivinhar as palavras. São estes livros que hoje começo a dar ais e tampa. Talvez alguém cause reparo porque 20 e tantos anos decorreram, só agora me resolvi a publicá-los. A razão é simples. Quando pela primeira vez li o diário do Lázaro, convenci-me que o estilo, embora simples e terso, carecia de ser retocado ao gosto da epocha, e dei-me a esse trabalho. Apenas vesti de novo a primeira parte, me arrependi. Quis me parecer que era a profanação tirar ao pensamento e escritor a sua frase rude às vezes. mas sempre 156 alfarrábios expressiva. Rasguei o que tinha escrito para escrever de novo. Demais achava a primeira parte do livro tão triste a cortar-me o coração que receava publicá-lo. Ao mesmo tempo que não me sofria a consciência, deixara ignorada a memória do escritor, cujas obras queria dar à estampa, pois essa parte de que falo é o diário. Foi então que a ambição me veio lomar no melhor dos sonhos da mocidade e conduziu-me a outravidas de uma vida sempre agitada à quadra dos desenganos, na qual me deixou isolado, mas tranquilo. Voltei então para os meus estudos literários, com imenso prazer os meus esboços de obras mal alinhavadas, os meus versos truncados. Ereve a mim me ajuvende naquelas relíquias das primeiras inspirações. Entre esses papéis velhos de deparei com a copia ou versão do antigo manuscripto. Lembrei-me do que prometera ao velho, e senti como um remorso de haver por tanto tempo conservado no esquecimento a alma desse ignoto atado século passado. Este livro é, pois, um voto. A Alma do Lázaro, segunda parte, o Diário, 7 de março, estou só no mundo. Minha mãe.
Mas assim, você devia sofrer muito a ver teu filho asco e horror da gente.
Mas por que me deixaste neste vale de lágrimas? Minha alma morreu contigo. Vivem as ulceras que devoram estes restos de corpo, sobejo da enfermidade terrível. Senti que me consolavas, que sofrias comigo da minha angústia, que vai ser de mim neste exílio. Resta-me, irmã. Faigo, agora tem outra família. Ela me quer, bem sei, e com amor. Mas sou um estranho para fara 158 alfarrábios os seus.
Não por ela, não por seus filhos. E tem razão.
Tu só, amém, não tinhas nojo de meu hálito de peste, e tu se alreceiavas do fogo que me abrasa o sangue. Tu só não me abandonaste, enquanto o Senhor não te momou e devia chamar-nos a ambos. A quem direi agora a minha dor, se tu não estás aqui para ouvi-la? Ao vento para levá-la à gente que me escarnece. Ao vento, fossem peçonha minhas palavras, que eu as cuspiria sobre ele sem dó, como dó não tiveram do misério de mim. Perdoai-me, Senhor. Eles não me fizeram nenhum mal. Que culpa tem do castigo que pesa sobre o infeliz? Quando estavas ao meu lado, mãe, eras alívio ao meu padecimento. Meu gemido ia ao teu coração, e por não te ver sofrer, eu sofria menos. A Alma do Lázaro, 159, Noro, 8 de março, vi-te pela última vez. A terra abriu-se para roubar-te aos meus braços. Se não me tivessem arrancado, eu dormia em teu seio o último sono, como dormi o primeiro, feliz e tranquilo. Este anel de cabelos é tudo o que me resta de ti. Mas tu vives em minha alma. Eu te sinto em mim. Falo-te e me respondes.